Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina, domingo 11 de abril de 2021. Para todos, um bom domingo. Convosco está Ana Guedes na apresentação, o Leo Saílo está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630, nos 17.655 também. Não esqueça, estamos na onda média 1530 na internet ou vem-nos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e Rádio Morvabeza em São Tomé. Estamos com a transmissão local da Voz da América. Em Moçambique ouvem-nos em Maputo com a ZFM, Nampula e Rádio Encontro, Climane, em Nova Rádio Paz. Estamos também em FM na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjigiti, a Capital FM, isto na cidade de Bissau. Na cidade de Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, estamos com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. E estamos em Bumba com a Rádio Papagaio. Estamos ainda em FM na cidade de Cachungo com a Rádio Berolando. Na emissão de hoje, na Janela de Angola, em destaque uma reportagem sobre os 19 anos do conjunto Chiesos, que deu recentemente um espetáculo. Na segunda meia hora, saúde com a doutora Graça e depois vamos falar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é um rapper de Moçambique. Mas antes, as notícias.
O complexo nuclear subterrâneo de Natanz, no Irão, ficou hoje privado de energia, poucas horas depois de entrarem em funcionamento novas centrifugadoras capazes de produzirem urânio enriquecido a um ritmo mais rápido. Um porta-voz do Programa Nuclear Civil do Irão disse hoje que o corte de energia está a ser investigado, mas recusou-se a dizer se foi ou não um ato de sabotagem, afirmando, no entanto, que o que chamou de o incidente não causou estragos ou vítimas. O incidente ocorreu quando decorrem em Viena conversações indiretas entre os Estados Unidos e o Irão sobre o acordo nuclear de 2015, que os Estados Unidos abandonaram durante a presidência de Donald Trump e cujos termos o Irão tem vindo a violar. Jornais israelitas disseram hoje que o corte de energia à Natanz foi causado por um ataque cibernético que, segundo um canal de televisão israelita, causou a paralisação de várias secções do complexo. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, chegou, entretanto, hoje a Israel para conversações com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o seu homólogo israelita Benny Gantz, que afirmou que, citamos, o Irão constitui uma ameaça estratégica à segurança internacional, a todo o Médio Oriente e ao Estado de Israel. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse hoje que os Estados Unidos estão preocupados com o que chamou de ações agressivas da China contra Taiwan e avisou que seria um erro grave tentar-se mudar pela força o estatuto atual da região do Pacífico Ocidental. Falando esta manhã a uma cadeia de televisão americana, Blinken disse que, citamos, o aumento de ações agressivas do governo de Beijing contra Taiwan estão a fazer aumentar as tensões nessa zona. Interrogado se os Estados Unidos responderiam militarmente a qualquer ação chinesa em Taiwan, Blinken disse não responder a questões hipotéticas, mas acrescentou que os Estados Unidos estão empenhados em garantir a Taiwan a capacidade de se defender e garantir a paz e segurança no Pacífico Ocidental. Nesse contexto, disse Blinken, seria um erro grave tentar-se mudar o status quo pela força. A Casa Branca disse na sexta-feira estar a monitorizar as crescentes ações militares chinesas no Estreito de Taiwan, descrevendo essas ações como potencialmente desestabilizadoras. O Uganda, a Tanzânia e as companhias petrolíferas Total da França e CNOOC da China assinaram hoje acordos para a exploração de petróleo no ocidente do Uganda e para a construção de um oleoduto de 3.500 milhões de dólares para transportar petróleo daquela zona para um porto tanzaniano e daí para os mercados internacionais. O secretário permanente do Ministério de Energia do Uganda, Robert Kassande, disse que os signatários acordaram em começar a construção de infraestruturas que vão produzir e transportar o petróleo. Reservas de petróleo foram descobertas na bacia de Albertai, no Uganda, perto da fronteira com a República Democrática do Congo, em 2006. O planeado oleoduto terá 1.445 quilómetros entre os campos de exploração de petróleo e o porto de Tanga, no norte da Tanzânia, próximo da fronteira do Quênia.
O conjunto que é surgiu em 1965, por ele passaram várias gerações de artistas. O grupo, conhecido pelo estilo Semba, deu espetáculo recentemente no local da sua fundação, no Marçal. Em conversa com o repórter Pedro Dias, diz que gostaria de ter mais apoio e uma sede própria para as suas atividades.
Na celebração dos 19 anos do Pais em Angola, no dia 4 de abril, domingo, o conjunto Esquiesos realizou um show musical no bairro Marçal, local de origem e formação em 1965, há 56 anos. A Casa de Cultura João Adilson cedeu o palco para que a nova geração ou a continuidade dos Esquiesos brindassem os convidados, amigos e fãs com os seus maiores sucessos, algum deles com referências à luta para a independência, como o tema Milho Rom. Apesar de quase 6 décadas de existência, fazendo parte da história da música angolana, o conjunto não tem uma sede para ensaios ou para passagem de testemunho e conhecimento histórico dos artistas pela nova geração. Os Esquiesos vive do pouco que fazem em termos de realização de espetáculos, quase numa mendicidade. Muitos dos seus integrantes já morreram, outros vivem com uma saúde debilitada, sobrevivem à dura vida que lhes é imposta pela pobreza do país. O proprietário da Casa de Cultura no Marçal faz um gesto para reconhecer e manter o conjunto no ativo.
Os Esquiesos, estamos a falar de história de Angola, naquilo que são ritmos musicais. É um grupo emblemático, grupo não, salvo agora, um conjunto emblemático da música angolana. Tem muito para dar, tem muito que já deu. É um símbolo da música nacional. Então, fazendo o casamento hoje, dia da paz, né? E em vez, depois da Páscoa, faz todo sentido trazermos um grupo que tem, ou conjunto que tem uma expressão positiva e acentuada naquilo que é o nosso musical cultural angolano. Sobretudo, o nosso conjunto do Marçal, né? Dentro do Marçal, é por tudo isso.
Esta é uma referência aqui no Marçal, ou se não, a maior referência da música aqui no Marçal. Por todo este interesse, e não só, é que os Esquiesos continuam a marcar presença ainda no cenário musical angolano.
Afirmativo. Os Esquiesos, sobretudo, mantêm o ritmo, né? Mantêm a sua postura, a sua síntese. Os Esquiesos, como posso dizer, uma vez que tem mais de 50 e poucos anos de existência, 57, 58 anos, todo o mérito está em presentes e nós continuamos a dar continuidade àquilo que já é um processo que todos nós conhecemos. Pelos seus feitos, né?
Sim. Que significado tem em estar aqui neste seu espaço, né, cultural, os Esquiesos? Talvez é uma pergunta semelhante à primeira questão, não é? Mas o significado maior em ter aqui neste seu espaço no Marçal os Esquiesos?
Bom, essa pergunta é pertinente. Eu sou miúdo. Candengue, acima de tudo, né? Vou utilizar o termo assim, terra-terra. Venho acompanhando a história e não é fácil nós mantermos décadas, para não dizer 57, 58 anos de existência. É um mérito. Os seus feitos não apagam, os seus feitos mantêm contínuos. Então, existe toda a honra de manter os Esquiesos. E os Esquiesos é o nosso conjunto emblemático. Bom som, boa música, um bom contributo naquilo que é a cultura nacional. Os Esquiesos, é sempre os Esquiesos. Eu nem consigo falar muito porque os Esquiesos têm grandes feitos, é um grande símbolo da música nacional e sou apaixonado pelos Esquiesos também. Depois, é um conjunto que já vem de muitas metamorfoses e mantém-se até hoje. Não é fácil
manter. Uma outra geração que está a dar continuidade?
Esses Esquiesos não são o grupo inicial, é metamorfose. Mas eles mantêm o ritmo da musicalidade. É aí que mantém a paixão pelos Esquiesos. E não só as suas músicas, que muitos fizeram sucesso, como Milho Rom, o Xé, né? Mãe, pois. Quer dizer, é tudo isso, né? É veia artística.
Pelo contributo do conjunto Os Esquiesos na luta pela independência de Angola, fazendo das suas canções instrumentos de mobilização para a luta armada, o governo angolano e as suas instituições de cultura deve fazer muito mais pelos quiesos, defende João Adilson.
Eu acho que os quiesos merecem muito mais. Eu, particularmente, estou a fazer é um contributo já à cultura nacional para os quiesos, para revitalizá-los. Mas um conjunto como os quiesos merecia estar mais distante, acompanhando o próprio nome. Eu acho que o nome está muito distante em relação ao conjunto.
Como assim? Poderia explicar melhor? Isto é, em cada membro do grupo, o apoio, o grupo deveria ter uma sede. Que apoios é que deveriam ser dados efetivamente a este grupo, os quesos? Ou este conjunto, melhor, os quesos?
Nós precisamos ter um acompanhamento ao longo do tempo e no contexto, espaço e tempo. Os quesos, primeiro, vamos fazer assim, falaste bem, em termos de condições arquitetónicas ou físicas.
Os quesos não têm uma sede.
Porque onde você não tem uma sede? Não tem uma sede. Para fazer ensaios é aquilo, é tirar para as corações. Depois, em termos económicos, os quesos não vivem um bom momento. Então isso não é muito bom para um conjunto.
O grupo não tem um fundo financeiro?
Não tem. Não tem. E é nessa particularidade que eu falo dos quesos. Que deviam ter mais expressão, deviam ter mais... quer dizer, acompanhar a dinâmica da própria evolução. O nome do conjunto está muito distante em relação ao que eles são hoje.
Então, há um apoio direto que poderia ser feito, de ser dado aos membros do grupo dos queijos, porque o marido, bem, está de fora já, e muitos outros elementos que já partiram, que já não vivem. Os que cá estão, vivem apenas, gostaram talvez de viver da música, mas vivem apenas de algumas doações e algumas atuações também que têm feito. Desta forma, tem sido difícil manter o grupo?
Obviamente, e quando falamos de ajuda, não é que a gente tem que pegar sempre dinheiro em dados quesos. Não, a ajuda que estamos a falar é que temos que fazer que existam mais atividades do género. Que aqui eu estou fazendo uma sala, que alguém faça no Samizanga, no Rangel, no Bairro Operário, em Talatona. Mas tem que ser uma...
Dar vida ao grupo, não é?
Sim. E não só os quesos, é música mulana. E isso, acho que o Ministério da Cultura se dá uma ousadia, estou falando um bocadinho, o Ministério da Cultura e o UNAC deviam ter uma outra participação, ou os empresários, o próprio Estado angolano, em dar ênfase com que nós, produtores e a música angolana, pudéssemos fazer mais, com que os músicos ocupassem mais espaços, que existissem mais casas culturais, mais apoio. É nesse sentido. Claro, se o promotor de evento começar a ter condições, começar a ter espaço, né? Já pode ter uma abertura a nível de um banco para fazer um empréstimo, seja de que for na fonte, conseguir manter a casa. Claro que ele já consegue manter ou ter mais espetáculos. E nessa ordem o grupo consegue fazer mais espetáculos.
Espetáculos rentáveis para o grupo.
Afirmativo, não para a promoção. Toda semana ele tem um espetáculo. E não só, até aniversários e por aí fora. Precisamos mais divulgação da música, não só mais aposta, mais espaço da própria música, para que a nossa música se mantenha.
Atividades culturais aqui no Marçal ou Rangel, nem por isso são tão notórias assim?
Nem por isso, principalmente as desse género da música cultural dos outros dos anos 70, 60, que a malta de hoje consome muito mais outras músicas. Então, os movimentos devem ser feitos para que nós conseguimos manter essa veia artística, esses conjuntos que muitos fizeram e conseguem fazer e vão conseguir fazer cada vez mais. Então, é preciso que esses apoios, aberturas, existam. Por exemplo, a comunicação social é uma grande abertura para nós. A comunicação social é cara em Angola. Muito cara. Fazer publicidade é muito caro. Devia se ver... Pronto, se dizem que em toda parte do mundo, ok, tudo bem.
Publicidade institucional, quando são esses casos, não é?
Afirmativo. Devia haver um link a partir do Ministério da Cultura, embora que é rentável, com que nós pagamos um mínimo. E às vezes, facilidade de apoios, que não se paga quase nada, ou não se paga de bem menos atividade, para que nós conseguimos divulgar mais. É uma ajuda. É N coisas que, no fundo, isso é um conceito de ideias. Tem que haver encontros, palestras, de formas a sacudir um pouco e ver a melhoria contínua. O que a gente pode fazer para melhor atingir outros patamares?
João Adilson e a celebração dos 19 anos de paz na sua Casa de Cultura, no bairro Marçal, no passado 4 de abril. O atual diretor artístico do conjunto Quiesos, Hildebrando Cunha, ou simplesmente Brando, reconhece que o governo deve dar um apoio contínuo ao conjunto e abre portas a todos aqueles que queiram apoiar os quesos.
O lema dos quesos é que os quesos nunca acaba. Quer dizer que os quesos é um conjunto intemporal. Vai se renovando de geração a geração. Por isso mesmo é que os queijos até hoje mantém-se de pé, pese embora não havendo atividades irregulares devido aos problemas que temos da pandemia.
De que forma os queijos têm mantido, têm vivido? Não têm empresários por detrás do grupo? Como o grupo tem estado a sobreviver, mesmo com N dificuldades que nós temos estado a passar?
Epá, os queijos em conjunto, com 50 e tal anos de existência, acho que já não precisa de empresários para estarem à frente do conjunto. Só o próprio nome de queijo é uma marca. Então nós mesmo temos a capacidade de poder levar o barco em frente.
Mas o grupo precisa de ter uma saúde financeira.
Sim, precisa de ter, mas sabe que agora com as dificuldades que existem, é difícil. Mas se houver algum empresário que esteja interessado em apoiar os queijos, nós não nos fizemos rogado.
É aí que nós colocamos a questão. Bem, os queijos pode-se considerar um grupo património cultural, indiscutivelmente, que vem desde o passado colonial até os nossos dias. Sendo assim, o que é que você acha que deveriam ter um outro estatuto, ter um outro reconhecimento, ter um fundo de Estado? Como é que deveria ser para manter os queijos sempre no ativo?
Não, os queijos estão no ativo, só que precisam de mais apoio por parte mesmo do Estado. Eu penso que devem ter mais apoio por parte do Estado, uma vez que é um conjunto que já vem do tempo colonial. Né?
Porque disse não só apoio financeiro, mas outros apoios também.
Isso, que eu estou a dizer, apoio moral, financeiro. Apoio em todos os aspectos, porque se o conjunto está até hoje, é porque há pessoas que fizeram com que o conjunto mantivesse até hoje. Sabe que nos queijos também já muitos passaram, né?
Já passaram, já. Pois.
E se estamos até hoje, já mesmo, aquele carinho de bairro, é como as equipes de futebol, o 1º de agosto, não digo 1º de agosto, né, mas falamos de um Benfica de Portugal. É uma equipe que já tem mais de 100 anos e os queijos podem caminhar para aí também. Se houver vontade.
Porque muitos consideram que só não basta fazer parte da UNAC, não.
Pois.
A UNAC não sustenta nenhum grupo.
É isso, é verdade.
Queríamos ver mais vezes atuar os queijos, sendo esta marca, sendo este património musical. Queríamos ver mais vezes que o Estado criasse várias instituições culturais para que o grupo pudesse marcar sempre presença.
Acho que sim. Eu penso que, tem que ser mesmo o Estado, através do seu Ministério, que é o Ministério da Cultura. Agora é o Ministério da Cultura, Ambiente e Turismo. Eles devem criar as balizas para que os queijos não morram, mantenham-se de pé. Até para todos sempre. Até para as novas gerações, quem sabe, né?
Brando, guitarrista dos Queijos, o substituto do lendário Marito Arcanjo, hoje diretor artístico do conjunto. E pelos quase 60 anos de existência do conjunto Os Queijos, há uma legião de amantes, seguidores, fãs por Angola e pelo mundo. Aqueles que lá estiveram, viveram momentos marcantes e, em uníssono, reafirmam a necessidade do governo apoiar o conjunto.
É um agrupamento que nos faz sentir vivas dentro do Marçal. É um agrupamento que nos faz sentir que o Marçal existe. É um agrupamento que faz revermos tudo o que já passou. E que para frente nós temos sempre o Queijo para esta nova geração.
Sim, nota-se que é uma outra geração dos Queijos. É essa continuidade. Não são, claro, por força da natureza. Muitos já partiram dos Queijos. Uns já estão de fora, como o Marito, a grande referência, o grande guitarrista. Mas agora há uma outra geração, com o Manelito, que aí estão a dar essa continuidade.
O Manelito também já não é desta nova geração.
Mas aí está presente.
Aí está, pois, por isso é que eu estou a dizer. São três etapas. Está a primeira etapa, que é da velha guarda, e temos a segunda, e esta nova geração. Porque até a quarta geração eles vão existir, mesmo estando a mudar, mas esse Queijo vai sempre existir.
O que é que mais lhe encanta nos Queijos?
Olha, é a música.
Sempre lhe encantou?
Sempre que me encantou é a música, a popularidade.
Que grandes recordações tem deste grupo?
Muitas, lembrando os centros recreativos, muitas.
Foi sempre uma passista?
Foi sempre. Sempre.
O que é que mais recorda? Que factos gostaria de recordar aqui dos Chiesos, né? Em que esteve presente numa das atuações dos Chiesos?
Epa, estive na Gajajeira, que foi muito bom. Isso nos anos 80. E todos os artistas não têm essa prestação de saúde, não têm esse apoio, não têm. Não tem. E pá, a cultura devia velar mais isso. Tu vê, por isso, pelos nossos artistas, sendo eles, pá, os que nos põem a dançar. Então tem que ver a situação deles, saúde, um plano de saúde.
É uma pena, mas eu acredito que o Estado poderia ter feito mais. Mas não sei se por ciúme, parece que os dirigentes queriam ser mais estrelas. Que aqueles que dão espetáculo, também é necessário que hajam maiores e mais atividades musicais, sobretudo de sala. É preciso haver produção musical, produção discográfica. Samba feito melhor pelos Chiesos, não há.
Sim, mas não,
não há no mundo, não há no país, nem há no mundo. Hoje, com todos os modernismos, com todas as tecnologias que os instrumentos musicais e a forma de fazer música nos trouxeram, não acredito que consigam chegar naquilo que foi feito com instrumentos que vamos dizer
rústicos,
praticamente rústicos, exato.
Os melhores temas da carreira dos Chiesos voltaram a ser ouvidos no palco Quimbila Nicuquina Semba, de João Adilson, no Marçal. Zé Manico foi o vocalista. Hildebrando Cunha, guitarrista solo. Também guitarristas Gegé Faria e Zeca Tirilene. Dulce Trindade esteve no baixo. Juca Vicente na bateria e a Bana Maior na percussão. Foram interpretados os temas Tita, Gingololo, Ngananzambe, Candonga, Rosa Rosé, Machimbombo, Milhorró, Princesa Rita, entre outros. Alguns momentos do espetáculo do conjunto Chiesos na celebração dos 19 anos de paz, comemorados no dia 4 de abril, no bairro Marçal, na Casa de Cultura João Adilson. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Domingo 11 de abril de 2021, bom domingo para todos. Queremos chamar a vossa atenção para que a Voz da América tenha um novo número de WhatsApp. Para receber notícias da Voz da América todos os dias, envie uma mensagem para o seguinte número: mais 1-202-251-9466. Inclua o seu nome e a cidade de onde nos fala. Grave o nosso número na sua lista de contactos, nós vamos gravar o seu. Amigos, recordamos que segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
E esta emissão vespertina em português da Voz da América, 11 de abril de 2021. Amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Um bom domingo para todos. Estamos com a Voz da América e com a emissão vespertina em português. É 11 de abril de 2021. Convosco está na apresentação Ana Guedes, o Leo Saílo está na produção. Pode escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1530. Na internet estamos em voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em FM também em São Tomé com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique escutam-nos em FM, em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane Nova, Rádio Paz, em Maputo, em ZFM. Ainda FM na Guiné-Bissau, na cidade de Cachungo, com a Uberlando. Estamos em Buba com a Rádio Papagaio, estamos em Gabu com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Bissau é Rádio Pidjigiti, a Capital FM. E na cidade de Bafatá, no 105.5, estamos em FM com a Rádio Comunitária de Bafatá. Dentro em pouco falaremos saúde e depois conversaremos com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é um rapper da Moçambique, mas antes uma volta pelo mundo em notícia.
O complexo nuclear subterrâneo de Natanz, no Irão, ficou hoje privado de energia, poucas horas depois de entrarem em funcionamento novas centrifugadoras capazes de produzirem urânio enriquecido a um ritmo mais rápido. Um porta-voz do Programa Nuclear Civil do Irão disse hoje que o corte de energia está a ser investigado, mas recusou-se a dizer se foi ou não um ato de sabotagem, afirmando, no entanto, que o que chamou de o incidente não causou estragos ou vítimas. O incidente ocorreu quando decorrem em Viena conversações indiretas entre os Estados Unidos e o Irão sobre o acordo nuclear de 2015, que os Estados Unidos abandonaram durante a presidência de Donald Trump e cujos termos o Irão tem vindo a violar. Jornais israelitas disseram hoje que o corte de energia à Natanz foi causado por um ataque cibernético que, segundo um canal de televisão israelita, causou a paralisação de várias secções do complexo. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, chegou, entretanto, hoje a Israel para conversações com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o seu homólogo israelita Benny Gantz, que afirmou que, citamos, o Irão constitui uma ameaça estratégica à segurança internacional, a todo o Médio Oriente e ao Estado de Israel. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse hoje que os Estados Unidos estão preocupados com o que chamou de ações agressivas da China contra Taiwan e avisou que seria um erro grave tentar-se mudar pela força o estatuto atual da região do Pacífico Ocidental. Falando esta manhã a uma cadeia de televisão americana, Blinken disse que, citamos, o aumento de ações agressivas do governo de Beijing contra Taiwan estão a fazer aumentar as tensões nessa zona. Interrogado se os Estados Unidos responderiam militarmente a qualquer ação chinesa em Taiwan, Blinken disse não responder a questões hipotéticas, mas acrescentou que os Estados Unidos estão empenhados em garantir a Taiwan a capacidade de se defender e garantir a paz e segurança no Pacífico Ocidental. Nesse contexto, disse Blinken, seria um erro grave tentar-se mudar o status quo pela força. A Casa Branca disse na sexta-feira estar a monitorizar as crescentes ações militares chinesas no Estreito de Taiwan, descrevendo essas ações como potencialmente desestabilizadoras. O Uganda, a Tanzânia e as companhias petrolíferas Total da França e CNOOC da China assinaram hoje acordos para a exploração de petróleo no ocidente do Uganda e para a construção de um oleoduto de 3.500 milhões de dólares para transportar petróleo daquela zona para um porto tanzaniano e daí para os mercados internacionais. O secretário permanente do Ministério de Energia do Uganda, Robert Kassande, disse que os signatários acordaram em começar a construção de infraestruturas que vão produzir e transportar o petróleo. Reservas de petróleo foram descobertas na bacia de Albertine, no Uganda, perto da fronteira com a República Democrática do Congo, em 2006. O planeado oleoduto terá 1.445 quilómetros entre os campos de exploração de petróleo e o porto de Tanga, no norte da Tanzânia, próximo da fronteira do Quênia.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em boaportugues.com. Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matzinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, em que temos connosco, como sempre, aos domingos, a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Deste lado está tudo bem. Espero que com a Ana e com os nossos ouvintes também seja tudo bem.
Por aqui, doutora, vamos bem de saúde e também esperamos que os nossos amigos ouvintes internautas também estejam de saúde ou melhor possível. Doutora, vamos falar esta semana de abuso de medicamentos. Abuso de medicamentos, doutora, porque devido à Covid as pessoas deixaram de ir ao hospital, deixaram de ir a consultas com medo de serem infectadas e o facto é que quando têm algum problema de saúde, a tentação, por assim dizer, é as pessoas medicarem-se, automedicarem-se. Isto tudo torna-se um problema, não é?
Pois, Ana, é verdade que com o aumento de casos relacionados à Covid, há também um aumento de uma procura de automedicação, pelas razões que a Ana explicou. Por um lado, porque as pessoas têm medo de ir às unidades sanitárias, Mas, por outro, é mesmo aquela impressão ou aquela percepção que nós temos sobre a doença e que acaba nos fazendo pensar que não, isto é uma coisa simples, eu posso perfeitamente tratar. Ou fulano tratou dessa forma, então eu também posso tratar dessa forma. Ora, o que acontece é que, apesar dos medicamentos estarem disponíveis e muitos deles também estarem bastante acessíveis em termos financeiros, temos que ter sempre em conta que, na hora de usar o medicamento, o acompanhamento médico é fundamental. Mesmo que na altura da compra não haja obrigatoriedade de apresentação de uma receita médica, mas isso não tira a necessidade de haver um acompanhamento médico, porque a automedicação ou o uso abusivo de medicamentos tem as suas consequências, não é? Se nós quisermos falar, por exemplo, da automedicação, que é aquilo que nós fazemos muitas vezes até de forma inconsciente, que é sentir uma dor de cabeça e ir à farmácia comprar qualquer coisa que o farmacêutico nos vende, tem os seus riscos. Por quê? Porque uma simples dor de cabeça pode ser um sinal, um sintoma de muitas condições. Então, se não houver um diagnóstico adequado, a pessoa vai ser orientada a tomar um medicamento qualquer, que até pode ajudar a acalmar a dor, mas certamente pode não resolver o problema de base que essa pessoa tenha. E isso faz com que haja uma falsa melhoria por parte da pessoa, e enquanto que essa falsa melhoria pode estar apenas a fazer com que se perca tempo e se retarde o reconhecimento de uma determinada doença, que até pode chegar a agravar, exatamente porque se deseja um tratamento que não é o adequado. Mas também há outros aspectos que é preciso termos em conta. Se nós não temos muito conhecimento sobre o que é que nós estamos a tomar para aquela dor de cabeça, pode ser que seja um medicamento que tenha algumas interações medicamentosas, isto pode ter consequências graves para a saúde. Pode ser um medicamento que não caia muito bem no nosso corpo, pode nos causar algum efeito adverso. Então, todos esses aspectos é preciso não serem levados de forma muito banal, porque podemos até pensar que não, é só resolver uma dor de cabeça, mas há outros problemas associados que podem surgir exatamente por essa prática da automedicação.
Doutora, se nós generalizarmos e saímos do contexto atual da pandemia do Covid-19, a questão da automedicação é um problema mais geral e que envolve outras situações, doutora, e que cria outros problemas. Na realidade, quando nós falamos em problemas criados pela automedicação, estamos a falar exatamente de que problemas, em termos gerais médicos?
Bem, primeiro, Ana, é a questão que eu me referi. É essa de a doença ficar mascarada e até poder agravar. Para o caso especificamente de Covid, há pessoas que tiveram sintomas de uma gripe e fizeram automedicação. Entretanto, não houve melhoria e a doença foi piorando até parar no hospital. Então, estes são os problemas associados. Mas o outro problema que é bastante importante tem a ver também com a questão das dosagens que nós fazemos da medicação. Se nós não temos um acompanhamento adequado, podemos estar a pensar que estamos a tomar a dose certa, enquanto que não. Ou estamos a tomar uma dose muito abaixo daquilo que é necessário, ou vamos tomar uma dose muito acima do que é necessário. E isto acarreta um risco de haver uma intoxicação, exatamente, pelos medicamentos. Então, este é um outro problema que vale a pena nós nos lembrarmos dele. Mas também tem a questão, por exemplo, se nós estamos a fazer o uso indevido de antibióticos, exatamente por causa da automedicação, pode ser que esse antibiótico acabe tornando-se resistente, porque tomamos a primeira vez e depois temos os sintomas outra vez, voltamos a tomar aquele antibiótico, então isto pode fazer com que o antibiótico se torne resistente e este é um perigo, não só para a pessoa, mas também é um perigo de forma geral, porque quanto mais pessoas forem resistentes a um determinado tipo de antibiótico, quer dizer, esse antibiótico gradualmente acaba perdendo aquela funcionalidade. E nós sabemos que os antibióticos são dos medicamentos mais importantes para o tratamento, principalmente das infecções.
Doutora Graça, em vez da automedicação, há alternativas para as pessoas quando têm algum problema de saúde e não podem ir ao médico, não podem ir a uma clínica?
Bem, Ana, sim, no geral há sempre alternativas. naturalmente depende um pouco da gravidade do quadro que a pessoa apresenta. Por exemplo, se a pessoa está com, apenas com uma dor de cabeça, que seja ligeira, pode ser que algumas modificações em alguns aspectos nos seus hábitos diários podem ajudar a melhorar a dor de cabeça. Por exemplo, se essa pessoa tem tendência a fazer dor de cabeça e também não tem um bom sono, está a viver um período de muito stress, modificando esses fatores, naturalmente pode ajudar na melhoria dessa dor de cabeça. Mas também é importante, Ana, dizer que há outras soluções naturais, há, por exemplo, chás ou qualquer outra solução natural que pode ajudar em caso de sintomatologia leve. Entretanto, é preciso que a pessoa também conheça essas alternativas. Mas, de uma forma geral, para a pessoa não recorrer à automedicação, pode, naturalmente, procurar ajuda médica. Nem sempre ajuda médica é presencial. Neste momento, e no contexto em que nós estamos por causa da pandemia, na maior parte dos países foram criadas linhas verdes, não é? E a pessoa pode discar para o número e procurar um auxílio para aquela condição específica. Então, sem que a pessoa tenha necessariamente que sair de casa ou ir ao mundo da sanidade. Mas, mais uma vez, eu repito, tudo isso depende da intensidade dos sintomas que a pessoa sente, da gravidade do quadro que apresenta. Porque se a pessoa efetivamente sente-se mal, sente-se debilitada, tem que ir à unidade sanitária e não tem escolha. Agora, se for uma situação em que não altera muito o ritmo das atividades da pessoa, pode recorrer a essas soluções que eu me referi.
Portanto, doutora, quando os sintomas as pessoas sentem-se de facto mal, o melhor é mesmo ir a uma unidade sanitária, cumprir, levar uma máscara na cara, cumprir também o distanciamento, porque de facto... Talvez não só com mesinhas e com, por exemplo, fazer um bocado de exercício ou terem atenção àquilo que se come, vai resolver esse problema. E, de facto, só um conselho, de facto, uma consulta médica é que poderá dizer, de facto, o que é que está a sofrer e qual é a melhor maneira de tratar. Doutora, nestes minutos finais, eu gostaria que deixasse aqui o seu lembrete, o seu conselho a todos os nossos amigos que, por exemplo, tenham algum, ou sentem que têm algum problema de saúde, mas têm receio de ir a uma unidade sanitária. Doutora.
Bem, Ana, o meu conselho seria mesmo em direção ao tema que estávamos a abordar, que tem a ver com os perigos da automedicação. Embora no nosso contexto há muitos medicamentos que não se exige uma prescrição médica para poder adquirir, eu recomendo mais uma vez que a automedicação seja evitada e sempre que tivermos algum problema de saúde, procuremos orientação médica, exatamente por todos os riscos que eu me referi. Portanto, não é solução ir à farmácia comprar um medicamento, mesmo porque a pessoa que te prescreve, que te orienta a tomar um determinado medicamento na farmácia, raríssimas vezes é um médico. E os farmacêuticos, bom, não têm todas as valências necessárias, embora conheçam os medicamentos, mas não têm todas as valências para que lhes permitam fazer um diagnóstico correto da condição que o paciente apresenta. Então, o farmacêutico, de forma alguma, tem que substituir um médico ou um enfermeiro ou qualquer outra pessoa que possa fazer o diagnóstico. É muito importante nós saibamos que medicamento estamos a tomar e assegurar que o medicamento que estamos a tomar vai ajudar para aquela condição específica que nós apresentamos. Porque, de outra forma, corremos esse risco de fazer intoxicação para medicamentos, corremos o risco de fazer uma resistência aos antibióticos, corremos o risco de ter essas interações medicamentosas ou ter algum efeito adverso que possa pôr em perigo a vida da pessoa. Portanto, vamos evitar fazer a automedicação.
E pronto, amigos ouvintes, com este conselho da doutora Graça Matzinha sobre a questão da automedicação, vamos despedir-nos, vamos voltar de hoje a dias. Até lá. Para todos vai o meu voto de que tenham uma boa semana de saúde, o melhor possível também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Voltamos a falar para a semana e até lá, lembro-me de saber mais pessoas que nós temos.
A Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 11 de abril de 2021.
Queremos chamar a vossa atenção para que a Voz da América tem um novo número de WhatsApp. O número é +1 202 251 9466. A partir deste número, e se nos enviarem uma mensagem com o nome e a cidade nos falam, poderão passar a receber todos os dias as nossas notícias. Para o Clube do Ouvinte, a Daniela Steschi traz-nos o rapper moçambicano Trovoada, com quem fala sobre o seu mais recente álbum Prazer, sobre uma música que ele compôs sobre Cabo Delgado, onde tem um sobrinho que está desaparecido e que fazia parte das Forças Armadas. Vamos então à conversa. Aqui Dani Steschi. Hoje eu converso com o rapper Trovoada. Seja bem-vindo.
Olá, olá Dani, e olá a todos do Voz da América. Meu nome é Trovoada.
Estava ouvindo aí as suas músicas, né, nas plataformas digitais, e encontrei uma lágrima no canto do olho. Vamos conferir um trechinho.
Casa de novidades musicais. Pronto.
Uma lágrima no canto do olho, no canto do meu recanto. Canto encanto enquanto espanto os lobos. Antro de corvos, bando de loucos. Trata o povo tipo estorvo, lança esperança para um charco de lodo. Manto de joio, cenário chato de todo. O meu povo sobrevive nesse mato como rato no esgoto. Uma lágrima no canto do olho, pranto no rosto. Amargura é tudo que planto e colho. Canto desgosto. Inocentes sofrem ataques armados em Cabo Delgado. Insurgentes armados em comandos dão cabo de delegados. Sem precedentes assaltam postos policiais. Inocentes são indigentes, mortos como animais. Insegurança e amargura, a esperança...
Trovoada, me conta mais sobre a letra de Uma Lágrima no Canto do Olho. O que te motivou a gravar uma música sobre o conflito em Cabo Delgado?
Na verdade, foi na altura em que os insurgentes insurgiram-se pela primeira vez em Cabo Delgado, no distrito de Pemba, que agora é mais uma vez atacado. E eu tinha uma sessão de estúdio com um outro rapper chamado K-Real, que ele sugeriu que nós fizéssemos uma música. Então lá no estúdio a gente teve a ideia de fazer esse grito de socorro, porque nós estamos aqui no extremo do país, Cabo Delgado é o outro extremo, e a gente não tem assim muita noção do que... Pronto, o que a gente sabe é o que vocês sabem daí de fora, através dos mídias, mas nós não temos noção efetiva do que esteja a acontecer lá em Cabo Delgado. E pronto, por causa de alguns relatos, nós sentimos a necessidade de fazer um grito de socorro para que eles também percebam que nós aqui no Sul, porque lá é Norte, né? Que nós aqui no Sul também estamos a sentir a dor de Cabo Delgado. Então foi por isso que a gente teve a ideia de criar essa música, uma lágrima no canto do olho.
Uhum. E qual foi a reação do público?
Foi extremamente boa. Boa não no sentido festivo, mas de congratular, né? Porque são irmãos nossos que estão a morrer, muito provavelmente tem gente cá próximo a nós que tem algum familiar que foi vítima. Então a música foi bem recebida, porque era um grito de socorro e as pessoas queriam um grito de socorro em forma de arte.
E você conhece alguém ou tem familiares que moram naquela região?
Tenho um sobrinho que ele é das forças de defesa e infelizmente ele está desaparecido. Eles foram emboscados, mas não se tem certeza se eles estão vivos ou não. Simplesmente não temos informação. Então eu tenho uma experiência próxima. Isso foi em dezembro último e até hoje não temos notícias.
Uau. Espero que em breve você possa ouvir uma notícia sobre o seu sobrinho. E falando de difícil, viver de hip hop em Moçambique também, né? É muito difícil, Trovoada.
Quase impossível,
né? E você partilhou comigo antes da entrevista, né, que a sua mamã tentou te influenciar quando você era miúdo, né, para ouvir outros estilos musicais. Provavelmente ela tinha muito medo de você seguir.
Exatamente.
E que você seguiu a sua carreira.
É que também o hip-hop, a cultura hip-hop, ela é muito conotada com a marginalização. Em qualquer parte do mundo. Até no país de maior sucesso no que concerne ao hip-hop, que é os Estados Unidos. Os rappers, a gente vê todos os dias, quando um rapper passa por um aeroporto, ou que um rapper norte-americano, a revista é maior, os polícias prestam mais atenção nisso, se calhar pela cor da pele e associado ao estilo musical que faz.
Você compôs uma música aí, cantando alguns momentos difíceis com a sua mãe, e vamos conferir agora um trechinho de Eu e a Caro.
Honestly, I don't know how can I say that. Que eu investi em mim próprio e não vejo payback. Eu já entendi o sofrimento com os 6-7. E foi graças a isso que eu me tornei mestre. 21 de março veio um filho de mãe solteira. Cresci também com o pai, a minha mãe o era. Mais difícil foi encarar o esculado, que por conta da vergonha um gajo chegava atrasado. Mas também não é pra menos, vivia atormentado. Porque...
Trovoada, você e a sua mãe tiveram uma vida difícil.
Pois tivemos, como deves ter ouvido no álbum, tivemos sim uma vida difícil, principalmente na infância, porque desde que eu me conheço como gente, eu vivi só com a minha mãe. Há um período onde vieram lá uns primos, mas que não conta muito. E nesse período era muito difícil, porque infelizmente minha mãe não conseguiu dar continuidade aos estudos. Ela perdeu a mãe com 7 anos e vivia em casa dos tios. Depois teve o primeiro casamento, que não deu certo. Depois conheceu o meu pai, que felizmente ou infelizmente, tiveram a mim como bastardo, não é? Então vivi só com minha mãe até quando eu me casei.
A gente acabou de ouvir uma música que você escreveu, Eu e a Caro, e essa música faz parte desse primeiro álbum que você lançou aí em outubro do ano passado. Parabéns por esse lançamento. A gente sabe que é muito difícil, né, no mundo da música lançar um álbum, e você conseguiu essa façanha. E eu queria que você falasse um pouquinho mais desse álbum. Você gravou, né, acho que 12 faixas musicais, não sei se estou errada, Trovoada, e com participações especiais, como você mesmo falou aí, alguém que você tanto admira, né, o Hernani. Você também tem o JR, o Diddy Boy. Conta mais sobre esse álbum.
O álbum, que é esse, né, agora é o formato físico ali que eu tenho na mão. Não é? Não foi muito difícil o processo de criação, e gravação. A parte mais difícil foi a materialização, que é porque, como bem sabes, nós aqui ainda não temos, infelizmente, eu acho que 70% da população moçambicana não tem acesso à internet. Então, os outros 30 ou 25 são os que podem fazer os streamings nas plataformas digitais, mas como todo o resto não tem acesso à internet, então, de uma forma generalizada, os moçambicanos não têm muito acesso à internet, daí a necessidade de trazer um trabalho físico. A dificuldade foi mesmo essa.
Para terminar, eu sei que você já falou aí que o álbum está disponível no YouTube, está fisicamente disponível também em Moçambique, mas também está em outras plataformas digitais, não é?
Tá, todas as plataformas digitais, TikTok, Spotify, Deezer, iTunes, o que mais, todas as plataformas, Shazam, tudo que puder imaginar.
Muito fácil de ouvir o Trovoada por aí.
Muito fácil.
Olha, Trovoada, olha, adorei o nosso bate-papo aqui na boa. Espero que essa seja a primeira de muitas entrevistas que você dê pra gente por aqui, viu?
Eu também espero, gostei muito também de conversar convosco, espero também que muitas mais vezes a gente tenha uma conversa igual a esta, ou outros temas também.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 11 de abril de 2021. Para todos, um bom resto de domingo. Amanhã aqui estaremos de novo para mais notícias do mundo. Até lá, um abraço do Lio Sahil e da Ana Guedes. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America.